Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Bem-vindo a mais um vídeo da série Real Talks da CBRE. Dessa vez, agora, nós vamos falar do fechamento dos dados do primeiro trimestre do mercado de escritórios de São Paulo e Rio, como também do mercado logístico da Grande São Paulo e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, estou aqui hoje com o Rodrigo Couto, diretor da área de locação industrial e logística no Brasil, para trocar ideias comigo e a gente poder apresentar os números do fechamento desse primeiro trimestre. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde.
Primeiro, a gente vou começar a falar da parte de escritórios, né? E vou dar uma introdução a respeito das trends do mercado de escritório de São Paulo, dizendo que a gente está sentindo esse momento que a gente está passando, como é que está a nossa sensibilidade com relação ao que está acontecendo no mercado. Tá? Primeiro, eu vou trazer uma introdução aqui, acho que não é novidade para ninguém, que os casos no Brasil estão subindo, que é essa linha vermelha que a gente pode ver aqui, né, na apresentação. Mas a gente vê também nos outros países os casos caindo, como Alemanha, Estados Unidos, Índia, no mundo, África do Sul e Reino Unido. E por que eu trouxe esse gráfico aqui? Para mostrar para vocês, só lembrando que o gráfico é do European Center of Disease, da Universidade John Hopkins University. Então, eu trouxe aqui para a gente poder contextualizar um pouco o que os países do Hemisfério Norte estão planejando para voltar aos escritórios, né? Até com a queda do número de casos, muitos deles voltam de férias de verão aí em setembro, e estão já planejando a volta aos escritórios. Como, por exemplo, nós temos o Google, que está acelerando aí a reabertura parcial dos escritórios, a própria Amazon, que planeja a volta dos escritórios agora em outubro, ou seja, um pouquinho, talvez depois de setembro, quando voltam as férias do Hemisfério Norte, e o CEO do banco Goldman Sachs, então não voltaram só à área de tecnologia, à área de bancária também, falando que a volta gradual é importante, que o home office não se encaixa na cultura de trabalho da empresa. Então isso mostra que as empresas estão se planejando já, estão fazendo estudos lá fora para voltar aos escritórios quando a vacina estiver mais disseminada, e o que está acontecendo lá, os casos estão caindo, então elas estão abrindo já novamente os países e já planejando a volta aos escritórios com um novo layout, com um novo conceito. Então, eles aproveitaram esse período de fechamento para poder fazer um planejamento e voltar aos escritórios. Aqui no Brasil, aí particularmente em São Paulo, não é diferente. Apesar dos casos terem subido, e a gente vê uma maior restrição a partir de meados de março na cidade, você tem empresas continuam avaliando o retorno aos escritórios. Então, e não pararam o processo. Aqui é só uma leitura de todos os processos que a CBRE estava tocando até 15 de março, e como é que aconteceu com esses processos, desde a nossa área de Talent Representation até a área de locação, o que aconteceu com esses processos quando a restrição na cidade de São Paulo aumentou. Então, 68% das empresas continuaram com o processo de relocalização, o processo de ativo. 32% pararam. Dos ativos, o foco deles hoje está nas regiões mais centralizadas. Então, a gente pode ver aqui que a região da Paulista com 10%, que a região da Faria Lima com 13%, a região de Pinheiros, 34%, e a região da Berrini Chucre, que é a região onde tem mais oferta, mas onde tem mais procura sempre, está com 37% dessa representação total. E qual é o viés dessas empresas na volta para os escritórios? Grande parte redução de custo, mas consolidação, expansão e flight quality também. Então, as empresas estão fazendo essa avaliação, elas sabem que o momento aqui no Brasil é mais desafiador que lá fora, sabem que a vacina está acontecendo e que a previsão é de ter talvez um quarto trimestre já uma grande quantidade de pessoas mais vacinadas na cidade de São Paulo, para podendo voltar para os escritórios, ou no final do ano, ou no começo do ano que vem. E o que ela vai aproveitar? Esse momento para fazer bons negócios, onde o mercado está com essa restrição, os proprietários estão mais flexíveis para fazer uma negociação, e para poder aproveitar esse momento para fazer um negócio e fazer um novo layout durante esse período que a vacinação acontece, para retornar aos escritórios no final do ano, começo do ano que vem. Uma outra coisa muito importante para comentar é que, exatamente ainda no mercado de São Paulo hoje, existem grandes oportunidades para se fazer negócio. Tá? E para grandes empresas, elas não são tão grandes assim. Porque, eu vou dar um exemplo, no final do ano passado, uma empresa que estava buscando mais de 30 mil metros não tinha um espaço pronto na localização que ela queria para juntar todas as empresas e acabou optando por um processo de build-to-suit. Então, isso acabou acontecendo no final do ano passado, mostrando que o mercado continua ativo, que as empresas continuam buscando espaços e novos conceitos para voltar para o novo escritório. Entrando aqui no mercado de São Paulo especificamente, a gente vê aqui o mercado da Novo Estoque 2021. Basicamente, o que nós tivemos de entrega até esse momento foram 84 mil metros no empreendimento Parque das Cidades nesse primeiro trimestre. Na região do Jardim, está previsto entregar 41 mil metros do Farelima Plaza. Na Paulista, o Martiniano de Carvalho, que é um retrofit, ex-sede da S, 20 mil metros quadrados. E na região Outros, aqui o Brazilian Square, que é antigo Play Center, 60 mil metros quadrados. É importante mencionar que esse novo estoque ele é 28% menor que a média histórica, então vão ser 276 mil metros quadrados, sendo que esses quatro empreendimentos já significam em torno de 200 mil metros, o resto é mais pulverizado. E o AAA é só 45% do novo estoque previsto. Né? Então é importante também reforçar que na região core, esse mercado AAA vai ter a última entrega do Farelima Plaza agora, eventualmente, pode ser que aconteça no segundo trimestre, pode ser que postergue um pouquinho, mas depois disso, nós vamos ter 2 anos sem entregas de AAAs na região core. Então, de novo, reforço aqui a empresas entendendo esse cenário, que são mais profissionais, olhando um cenário de longo prazo que não vai ter tanta oferta, aproveitando o momento para fazer bons negócios agora. Inclusive as grandes empresas, como até mencionei do Build to Suit, não tinha oportunidade, ela foi lá e fez um contrato com o BTS, porque sabe que nos próximos 2 anos vai ter uma escassez de entregas de imóveis AAA no mercado. A absorção bruta é outro dado bem interessante, né? Só olhando os dados para a gente realmente ser um pouco diferente do feeling que a gente tinha de mercado, mas trimestralmente tem um crescimento aqui da absorção bruta, né? Então ela saiu de 111 para o terceiro trimestre do ano passado, para 114, para 120 mil metros absorvidos no primeiro trimestre desse ano. Então 5,8% maior que o último trimestre. E na região core, ele também foi 12% maior, um pouquinho, bem mais do que no mercado geral, mas maior que o quarto trimestre. Ou seja, houve maior número de transações, tem movimentação acontecendo. Por outro lado, também a absorção líquida ela foi negativa no primeiro trimestre desse ano, em menos 139 mil metros quadrados de absorção líquida negativa. Isso muito, não pela falta de transação, porque a gente viu que está aumentando gradativamente, mas pela devolução dos escritórios. Mas é importante mencionar que a devolução dos escritórios ocorreu principalmente com empresas número de empresas que ocupam abaixo de 1.000 metros, que foi representado 89% do total. Apenas 11% delas que foram empresas que ocupam em número de empresas acima de 1.000 metros. Tá? Então, dando destaque para alguns. Óbvio, o Covid impactou as menores empresas, principalmente, e elas têm menos liability, elas têm menos obrigações contratuais que as grandes empresas. Então, a multa, aviso prévio, você ter o write-off, né, depreciar, o investimento que você fez no imóvel é muito menor e mais fácil você rescindir um contrato do que a grande empresa, que ela é mais resiliente, ela é profissional, mas ela também tem mais amarras no contrato. E desses 11% das empresas maiores de 1.000 metros que devolveram a área, muitos teve Covid também, mas muitos já estavam previstos. O caso do Itaú, que construiu uma nova sede na Metrô Conceição e acabou devolvendo áreas. O caso da Odebrecht, que já estava prevista uma redução dela antes do Covid, como o Itaú também, mas aqui no caso, pelo problema que ela teve antes da pandemia, estava prevista essa redução, TMKT, que é a call center, também estava prevista essa redução. Em termos de relocalização, tiveram algumas grandes, a Caixa Econômica entregou todos os imóveis da Paulista, porque ela fez uma reforma, que também já estava prevista, no edifício Teobaldo Nigris. Então, ela tirou todo mundo dos outros prédios para concentrar no Teobaldo Nigris, que ficou pronto no ano passado, mas a devolução dos espaços só aconteceu esse ano. Outras relocalizações, a NEC, que saiu da Paulista e foi para a Barra Funda, e a Copersucar, que já havia vindo para a Marginal Pinheiros e deixou o espaço disponível na Paulista nesse primeiro trimestre desse ano. Então, muita devolução calhou de acontecer nesse primeiro trimestre, oriundas de planejamentos pré-Covid. A vacância por si só, então, consequentemente, ela aumentou, 18,3 para 20,5, mas vale destaque das regiões mais centralizadas, como mencionei no começo da apresentação, como Jardins, onde ela está em 10,9. Em 2016, quando tivemos o impeachment da Dilma, ela, e a crise anterior, ela estava em 17,6. Então, a gente tinha realmente muita oferta naquela região. Hoje, já ela é bem menor e o mercado é mais resiliente. Na Paulista, ela se manteve estável, ou seja, essa oferta está mais controlada nessas regiões centralizadas. Bom, agora, indo para o mercado de escritórios do Rio de Janeiro, a gente pode ver que o novo estoque de 2020 ele foi zero, que é seguindo a tendência que aconteceu em 2019. Para esse ano, a gente tem a previsão somente de 10 mil metros quadrados, que já foram entregues no primeiro trimestre desse ano, no centro da cidade, que é o novo mundo de 10 mil metros quadrados, como eu mencionei. Para os próximos 2 anos também, o novo estoque no Rio de Janeiro especulativo é praticamente zero. Então, nós vamos passar de 2019 até 2023 com praticamente um estoque zero na cidade do Rio de Janeiro, o que, de novo, mostra quão oportunista é o mercado nesse momento para as empresas aproveitarem o momento para fazerem bons negócios. Porque, da mesma forma que em São Paulo, Rio de Janeiro, os imóveis AAAs, os imóveis de mais qualidade, mais bem localizados, são os que vão embora primeiro. Então, as empresas que aproveitarem isso vão pegar bons negócios nesse momento, o que tende, eventualmente, a gente espera que diminua a vacância nos próximos anos na cidade do Rio de Janeiro, principalmente pela falta de novos produtos sendo desenvolvidos no mercado. Já a absorção bruta, ela teve um acréscimo do terceiro para o quarto trimestre e depois um decréscimo para o primeiro trimestre de 2021 para 35 mil metros quadrados, o que é normal quando se analisa historicamente o mercado do Rio de Janeiro. Então, foi 30% menor do que a média trimestral de 2020. Já a absorção líquida, esse negativo que nós tivemos no ano passado pelas devoluções, muitas ocasionadas e já estavam acontecendo algumas pelo Covid também, mas foram muito maiores as entregas já previstas, como a Caixa Econômica Federal, que mudou para o Porto, como o ano passado também aconteceram devoluções da Petrobras, da Finep, que já estavam previstas, como eu mencionei. No primeiro trimestre desse ano, a absorção líquida do Rio foi negativa em menos 8 mil metros quadrados. Então, muito disso pelas entregas previstas em menor quantidade em 2021, as transações de 2020 que foram postergadas para o começo de 2021 e acabaram acontecendo, e os empreendimentos AAAs, onde a absorção líquida ela foi negativa só apenas 1.800 metros quadrados, então praticamente estável, e ela foi 50% menor que a média trimestral que aconteceu em 2020. Então, você vê que o movimento flight quality está começando a acontecer, já aconteceu de certa forma no ano passado no Rio de Janeiro, e está começando a acontecer mais fortemente. Então, a gente, de novo, tem empresas analisando o mercado, aí passando um pouco de feeling de mercado e não de dados, analisando o mercado agora, aproveitando as oportunidades para concretizar algumas transações. Daqui 2-3 meses, a gente espera poder anunciar ao mercado. E as vacâncias, elas se manteve estável no Rio de Janeiro. Você vê que o terceiro trimestre era 28,4, depois no quarto 30,1 e no primeiro trimestre desse ano apenas 30,4. Então você teve um leve acréscimo. Quando eu digo apenas é que teve um leve acréscimo do quarto trimestre do ano passado para o primeiro desse ano. Muito por conta da ausência de novo estoque, como eu mencionei, desde 2019. As ocupações das empresas já estavam subdimensionadas, então a questão de condições comerciais no Rio, a ocupação das empresas já estavam no mínima histórica, o que fez com que não tivesse muita devolução de espaços muito por conta disso. Então, a tendência aqui agora é que você tenha um aumento de ocupação, onde você tenha uma maior densidade da ocupação das empresas, ou seja, elas vão ocupar menos estações por metro quadrado de escritório e fazendo com que aumente o layout, aumente a ocupação delas, e com isso a gente espera de novo que a tendência da vacância seja de redução. Hoje ela está controlada, como a gente pode ver aqui nesse último slide falando do Rio de Janeiro. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo para falar do mercado de industrial, introdução, e depois falar da região que eu estou falando de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora com você, Rodrigo.
Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o mercado industrial e logística e de fato, né, com tudo que está acontecendo, não dá para a gente falar de mercado de logística sem falar de e-commerce. A gente começa falando um pouco sobre os dados aí, e tendências que a gente tem para esse ano e para os próximos, né? A gente pegou uma referência aqui da Harvard Business Review, de um dado do segundo tri do ano passado, onde eles mencionaram um crescimento aí de 104% comparado a 2019. Tá? Não foi assim durante todo o período, os números refletem aí por volta de 55% a 60% de acréscimo como um todo, e eu vou mostrar um pouco mais à frente comparando com outros países. Tá? Mas o fato é que o e-commerce é uma realidade, continua crescendo, né, está em crescimento. Muitas empresas já se prepararam, outras ainda continuam se preparando para esse crescimento. E aí já vale o comentário do segundo item aqui, que é o retail marketplace. Né? A gente enxerga que vários varejistas têm ameaçados por plataformas de marketplaces tão fortes como o Mercado Livre, como o Amazon, etc., hoje se preparam para atender também esse mercado de marketplace e também devem explorar muito a sua plataforma logística para conseguir atender e competir com essa turma toda. O Omnichannel funcional, né, que na realidade é a utilização de todos os canais de venda, seja né, num aplicativo, seja pela internet ou via física, que se conversem para que tenha uma qualidade de atendimento cada vez melhor. Né. No que diz respeito à entrega, né, então tem dois fatores preponderantes aí na decisão. A gente já viu anúncios aí de same day delivery realmente começarem a acontecer, algumas empresas se desafiando para entregar em horas, e mais do que isso, o frete, né, cada vez mais importante, quer dizer, é uma briga aí por pequenas frações aí de real, acabam tomando a decisão pela empresa que vai ser utilizada no marketplace. Outra coisa que é importantíssimo comentar é do last mile, realmente é uma realidade hoje o last mile. Do ano passado para cá, a gente tinha movimentações, né, tendências de last mile. Acho que a pandemia realmente fortaleceu muito essa necessidade de ter pulverização de armazenagem pela cidade para a entrega da última milha. E mais do que isso, as empresas que já se prepararam, no caso dos fulfillment centers, que são as distribuições principais das empresas, hoje agora a preocupação é realmente espalhar no Brasil. Tem um potencial enorme a ser explorado aí, principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, que vem crescendo muito ao longo desse ano. Dado muito mais de perspectiva do setor de alimentos, né, a produção de alimentos no mundo é projetada para 2026, 2027, o Brasil representa 40% desse todo, o que mostra, né, o poder dessa indústria no nosso país e as oportunidades ainda mais de cold storage, que é um mercado ainda pouco explorado por poucas empresas. No que diz respeito aos preços físicos e digitais, né, hoje é uma coisa só. Antes a gente acabava com uma expectativa de que o e-commerce você conseguiria fazer compras mais baratas, né, tirando, obviamente, num período de Black Friday, onde você tem grandes promoções, mas, em geral, pelo Omnichannel funcionando e você podendo comprar todas as frentes, os preços são absolutamente semelhantes. No que diz respeito à mão de obra, obviamente a gente está tendo dificuldade de mão de obra, tanto da parte de operacional, seja dos centros de distribuições, até a parte de gestão. Né? Então, esse é o ponto negativo, tem cidades aí que vem crescendo estrondosamente, como é o caso de Extrema, por exemplo, com grandes dificuldades de mão de obra, como é o caso de Cajamar, etc. Acho que um outro ponto que começa a ser um pouco mais sensível, né? Como nós tivemos um ano passado com uma entrada gigantesca de capital em fundos imobiliários voltados para industrial e logística, pelo crescimento que o mercado teve, a gente já vê uma ligeira dificuldade na captação dos recursos, não que isso seja ainda preocupante, mas não com a mesma facilidade que todos os fundos tinham no ano passado. E, por fim, falando de tendências, a gente tem essa referência de social commerce aqui, os influencers digitais aí têm sido cada vez mais relevantes dentro das plataformas, grandes empresas contratando digital influencers para poder potencializar a venda das operações de e-commerce. Bom, e aí, acho que só dando um panorama geral mundial, né, de acordo com a fonte da eMarketer, basicamente, o Brasil hoje já se aproxima bastante da plataforma nos Estados Unidos, né? A gente tinha, no ano passado, por volta de 6% de penetração a participação do e-commerce no varejo. Ela subiu muito. Existem variações, aí a gente já ouviu de 10% até os 14% da eMarketer, mas o fato é que o Brasil deu um passo muito forte nessa direção e a tendência é que a gente vá atingir patamares aí semelhantes às grandes potências no mercado digital. Acho que comentando um pouco sobre as vendas globais, cresceram 27,6% em 2020 no mundo, né? Sendo que a China ainda tem uma representação monstruosa com 56% do todo das vendas globais no mundo. Né? Bom, agora passando um pouco para falar de dados, né, e de São Paulo, tá? Novo estoque em São Paulo nesse ano a gente já tem uma perspectiva bastante maior do que a comparação com 2020, né? Em 2020 nós tivemos um estoque futuro por volta dos seus 750 mil metros quadrados, né? E esse ano a perspectiva é aí chegar aí nesse 1,8 milhões de metros quadrados. Tá? Por outro lado, né, a gente tem uns números bastante interessantes, que 28% desse todo, ou seja, 500 mil metros quadrados, já estão pré-locados, o que nos dá um pouco mais de conforto do ponto de vista, né, do proprietário, no que diz respeito ao controle dessa oferta, ao controle da vacância e ao controle, obviamente, dos preços, né. O destaque principal, novamente, é para Cajamar, 27% do total para o ano, então, que são 500 mil metros quadrados, já 50% pré-locado. Acho que tem que dar destaque, de fato, aí para grandes locações como da Prologis, que fizeram a locação aí para o Mercado Livre e também para a Log, né, chegando a 150 mil metros quadrados no seu condomínio. E aí, falando rapidamente sobre os condomínios ali, a gente tem o Cislog São Paulo, um condomínio antes do pedágio, com 80 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados de pátio, um mercado bastante específico para cross-dock. O BRPR Cajamar, que seria um dos grandes projetos em Cajamar em desenvolvimento, ficando com uma primeira fase por volta de 30 mil metros quadrados. E o Parque Logístico Guarulhos, que será o retrofit ali da Riachuelo, com 90 mil metros quadrados antes do pedágio também, então seriam os clássicos produtos para o ano. Bom, falando de absorção bruta, né? Então nós tivemos uma absorção bruta muito forte no ano passado, uma absorção bruta recorde, e esse primeiro trimestre ele fica na média histórica, tá? Então, realmente com o final do ano passado muito forte, com uma absorção bruta superior a 700 mil metros quadrados no último tri, São Paulo ficou com apenas na média, né? Vale o comentário do seguinte, né? O raio de 30 quilômetros continua muito forte, com 56% do total. A grande maioria das absorções foram expansões que aconteceram nos produtos já existentes, aí dando destaque para empresas como C&A, empresas como Mercado Livre, novamente crescendo, e algumas empresas de e-commerce com poder muito grande aí no último ano, como Madeira, crescendo sua operação em menos de 6 meses, dobrando de tamanho. Então, realmente, logística, varejo e e-commerce tendo uma pizza aí sempre nos últimos 3 anos, por volta aí dos seus 70%, 75% de toda a absorção no mercado. A absorção líquida, né? Nós tivemos aí a maior absorção líquida histórica também no quarto trimestre do ano passado, né? E por conta disso, o mesmo fenômeno aconteceu, a absorção líquida não foi tão forte no primeiro tri desse ano, e na nossa visão não é preocupante. Existiu uma movimentação principal em São Paulo, de que as grandes empresas de marketplace e grandes varejistas estão muito preocupados com uma expansão nacional para atender esse e-commerce crescendo rapidamente, né? E em São Paulo, muito mais acomodando crescimentos e fazendo movimentos estratégicos aí, via de regra, mais no primeiro raio da capital. Falando de vacância, né? Nossa, a vacância se manteve estável no último tri para esse tri, mesmo com uma entrega bem maior prevista para o ano. E acho que, de fato, a tendência é de uma permanência do primeiro raio, que tem a maior entrega no patamar dos seus 9%, que é bastante baixo e recebe pressão de valores, e uma tendência ligeira de queda do ponto de vista do mercado geral. Bom, agora vamos para o Rio de Janeiro. Falando de Rio de Janeiro, acho que, dando destaque aí, basicamente a gente coloca todo o estoque futuro na tela aqui. O mercado do Rio de Janeiro sofreu bastante nos últimos 2 anos, com uma vacância bastante alta, superior aí aos seus 25%, entre 25% e 30% em média. E, obviamente, isso segurou o ímpeto aí de desenvolvimento no Rio de Janeiro, né? Então, poucos projetos estão por vir. A Prologis é o maior projeto de todos, com 120 mil metros quadrados, e não à toa foi a maior pré-locação que houve nesse empreendimento. A gente tem informações de que a Prologis já teria por volta de 90 mil metros quadrados pré-locados para um empreendimento de 120 mil metros quadrados, e por isso que ela continua desenvolvendo lá na região. E a gente tem aí novos empreendimentos vindo, como Votorantim, Santa Cruz, uma primeira fase de 28 mil metros quadrados, e o GLP Duque com mais 60 mil metros quadrados. Tá? Bom, com relação aos novos projetos, pode seguir, por favor. No caso da absorção bruta, né, nós tivemos como a gente já falou, nos últimos 2-3 anos o mercado do Rio de Janeiro sofreu bastante, né, trimestralmente a gente pode ver o impacto aí em 2018 e 2019, caindo para 67 mil metros quadrados. 2020-2021 a gente retomou e até passou a média histórica ali, olhando um pouco mais atrás, em 16 e 17. Tivemos um ano recorde aí com 485 mil metros quadrados de absorção, sendo 90% no classe A. A gente viu uma movimentação muito grande de flight to quality, e grandes empresas como, por exemplo, o GPA tomando 100 mil metros quadrados na GLP. A mesma perspectiva de perfil a gente tem aqui de absorção, nesse caso especialmente varejo e logística, e um pouco mais do Rio de Janeiro com a indústria de moda, que tem tomado bastante espaço significativo, como o caso do Grupo Soma no ano passado e outras locações próximas de acontecer ainda esse ano. Bom, e aí falando um pouco sobre absorção líquida, nós tivemos absorção líquida recorde no ano passado, com 295 mil metros quadrados, né? E falando do trimestre, retoma para a média, com exceção ao ano passado, a gente teve 120 mil metros quadrados, mas tivemos uma transação de 100 mil metros quadrados do GPA. Né? Existe um fenômeno aí de flight to quality acontecendo no Rio de Janeiro, temos vários empreendimentos aí novos que chegaram no mercado nos últimos 2 anos, E isso vem acontecendo com bastante frequência, especialmente para o varejo de moda. Né? No que diz respeito à vacância, nós tivemos 5 pontos percentuais aí de queda no Rio de Janeiro nesse último ano, né, em relação ao último trimestre de 2020, o que mostra realmente uma perspectiva muito boa para o mercado, até porque a gente tem um estoque futuro bastante controlado, então as perspectivas do Rio de Janeiro são, de fato, bastante animadoras. É isso, acho que a gente aqui encerra um pouco esse nosso bate-papo aí sobre o mercado de logística, e vou deixar, agradeço aí, Felipe, pelo papo novamente, espero que tenha sido proveitoso a todos, e palavras finais é para você. Obrigado.
Olá, Rodrigo, obrigado pela compartilhar aí comigo e com os ouvintes os números do mercado industrial logístico. Acho que é importante, estava muita gente querendo saber como é que se comportou o mercado no primeiro trimestre desse ano. Então, a nossa intenção foi passar esses números para todo mundo, para os ouvintes, e também passar uma sensibilidade que a gente está tendo no mercado, que eu acho que isso é que acaba ajudando a nortear tanto proprietários quanto inquilinos na hora de poder tomar as decisões de construção de novos empreendimentos, como também dos processos de relocalização. Então, mais uma vez, obrigado a todos por ter comparecido aí e apreciado o nosso vídeo. Esperamos vocês nos próximos fechamentos trimestrais que devem acontecer. Tchau para todos.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.